Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. A convidada desta edição é Laura Alho, é psicóloga forense, tem também já títulos escritos e tem uma incursão pela escrita já com pelo menos três livros conhecidos. Eu diria, arriscaria a dizer um pouco mais, na região já vai sendo um nome com referência também no mundo académico pelas investigações que desenvolveu na Universidade de Aveiro. Vamos falar um pouco sobre várias temáticas, a escrita, também esta questão da psicologia forense. E Laura Alho, boa noite, começando.
Boa noite.
Exatamente por enquadrar esta escolha e esta conversa à questão da atualidade de tudo isto, ou da, digamos assim, da moda que se instalou no nosso mundo atual, a partir das séries, e falávamos das séries há pouco, televisivas, sobretudo as produções norte-americanas. Esta é uma realidade nova, é uma realidade que já tem vários anos. Onde é que estes especialistas na investigação começaram a entrar, em que altura é que começaram a entrar, digamos assim, no domínio daquilo que nós conhecíamos mais pelos policiais em sentido lato?
Bom, em primeiro lugar, boa noite e obrigada pelo convite em estar aqui. No que diz respeito efetivamente a esta área nova, forense, psicologia forense, ela já existe há muitos anos. Não cá em Portugal. Cá em Portugal o primeiro mestrado de especialidade em psicologia forense foi em Aveiro em 2006. Portanto, estamos a falar aqui num espaço de 11 anos e que durante este tempo muita coisa evoluiu, mas ainda há muito a fazer. Claro que as séries televisivas desempenharam um papel determinante e continuam a desempenhar nos dias de hoje, porque inspiram as pessoas e fazem as pessoas também pensarem noutras componentes da psicologia e de outras áreas das ciências forenses que até agora não se pensaria que existissem sequer. Portanto, isto promove o conhecimento da comunidade, da sociedade, mas também ao nível de profissões. E a psicologia forense é um gosto particular e as pessoas gostam, interessam-se, porque pensam que a partir da psicologia forense nós conseguimos resolver crimes e conseguimos estar ao serviço da justiça e responder a determinadas questões que outras profissões não conseguem responder. E na verdade isso pode acontecer ou não. Nós não somos médiums, mas nós trabalhamos diariamente para conseguir responder a essas questões.
Um braço, digamos assim, um braço armado para chegar a um determinado objetivo.
E cada vez mais consolidado e com mais parcerias a nível de entidades de cooperação, por exemplo, com polícias, com juízes, com advogados, com procuradores. Isto é importante salientar porque não existia esta colaboração atual há uns 10 anos atrás. Portanto, tem havido uma evolução.
Ou seja, foi válido para este campo aquilo que é válido para muitos outros campos.
Exatamente.
Da multidisciplinaridade ou da interdisciplinaridade.
Exatamente.
A universidade, como é que chega a isto? Tem ideia? A universidade era mais conhecida pelas ciências, de certeza que há aqui questões que também que se tocam, não é? Ao nível do conhecimento científico, da química, da biologia.
Exatamente. A psicologia é, como se diz nos Estados Unidos da América, a engenharia comportamental. Ou seja, nós estamos a interligar várias áreas de saber, várias unidades de saber. E nós, para falarmos em comportamento, nós temos que falar também na parte biológica do indivíduo. E, portanto, a necessidade de um curso de psicologia ter integradas áreas de saber como biologia, genética, sociologia, matemática, estatística, tudo isto são ciências que são úteis e necessárias para a compreensão do comportamento da pessoa. Por exemplo, trabalhando na área forense, se eu estiver a trabalhar no profiling criminal, eu tenho que saber alguma coisa de matemática, porque os programas que são utilizados para previsão de comportamento e do local onde vai ocorrer, supostamente, o crime, são feitos a partir de algoritmos. E, portanto, nós precisamos desse tipo de conhecimento e as pessoas pensam que o psicólogo se resume ao trabalho de um divã e de ouvir o paciente e de resolver, entre aspas, os problemas do paciente, quando não é isso que um psicólogo forense faz. Portanto, temos aqui uma grande diversidade de funções. A Universidade de Aveiro começou com o curso de Psicologia e Licenciatura e depois houve a oportunidade de fazer um mestrado em Psicologia Forense através do professor Dr. Carlos Fernandes da Silva, que trouxe essa área inovadora para cá. E foi o primeiro mestrado, efetivamente, a ter essa especialidade. E também engloba imensas áreas de saber diversificadas. Nós, para trabalharmos enquanto psicólogos forenses, nós temos que saber direito, por exemplo. E, portanto, convém que na nossa formação tenhamos cadeiras específicas de direito aplicado, e, claro está, à nossa área profissional. Não precisamos decorar os artigos todos, mas estar, obviamente, por dentro dessa área. E temos outras componentes científicas também associadas. Um psicólogo forense trabalha no laboratório, e foi aí que eu comecei a trabalhar. Portanto, a minha carreira começou em laboratório, a partir de estudos experimentais que pretendiam determinar uma determinada hipótese, que era verificar se a memória olfativa tinha utilidade ou não no contexto criminal e de que forma é que um psicólogo forense poderia trabalhar nessa área em específico.
Uma espécie de perfumista quase.
Isso, quase.
Ao nível da investigação. Já vamos desenvolver um pouco mais essa questão, mas partindo ainda desta raiz que é a Universidade de Aveiro, isto também é uma forma aqui de alguma maneira de afirmar a psicologia, não é? Que se dizia que era uma disciplina às tantas fechada, gasta, esgotada, em que os profissionais não teriam saídas profissionais, afinal abriu-se aqui, ou abrem-se mundos novos em cada uma destas costelas, não é?
Exatamente, mas hoje em dia as pessoas ainda têm aquela ideia, aquele estigma de que um psicólogo limita-se a uma determinada função e que ele é quase uma espécie de mágico. As pessoas, quando sabem que eu estou em psicologia, a primeira pergunta que me fazem é: ok, então faz lá o perfil, como é que eu sou? Isto é de senso comum, as pessoas pensam que nós fazemos isso e desmistificar estas ideias e mostrar quais são as verdadeiras funções e os papéis de um psicólogo, independentemente da área em que esteja a trabalhar, é um desafio constante. Portanto, não se pense que, apesar do avanço científico e do conhecimento, que as pessoas ainda não têm este tipo de ideias estigmatizadas em relação à nossa prática profissional. Claro está que isto é um caminho que está a ser percorrido e que se pretende que ele tenha efeitos positivos na comunidade. Mas é o facto também que estas séries televisivas, e regressando àquilo que estávamos a falar há pouco, também têm uma influência importante, porque as camadas mais jovens começam a perceber exatamente o que é que faz um psicólogo forense
e
gostam
dizem,
disto,
quero ser isto.
E dizem, sim, olha, isto pode ser interessante, mas será que há mercado cá em Portugal? Que é uma das primeiras questões que se colocam.
E há mercado
e a resposta
em Portugal?
É sim, há muito mercado cá em Portugal.
Mas quando se diz mercado, estamos a falar no campo da teoria, de quem diz falta isto ali.
Teoria e prática.
Ou o próprio sistema diz, eu preciso disto.
O próprio sistema diz, eu preciso disto. Eu dou um exemplo concreto. Aqui há um mês e meio, eu fui ao Centro de Estudos Judiciários em Lisboa dar uma formação de psicologia do testemunho a futuros magistrados. Foram eles que procuraram porque há essa necessidade. E dessa formação resultou uma parceria, uma colaboração, em que psicólogos vão auxiliar no conhecimento. Porquê? Porque os juízes, quando estão no sistema judicial, apesar da sua experiência, ela não está fundamentada cientificamente e podem ter ideias ou, inclusivamente, praticar sentenças que possam ser menos adequadas mediante os estigmas que possam ter, as ideias preconcebidas que possam ter. Um exemplo muito concreto. Vamos supor que uma pessoa, uma testemunha, vai a tribunal e que tem uma determinada aparência e que a maneira dela falar não é muito cuidada. Nós automaticamente ativamos alguns estereótipos associados a essa pessoa. Qualquer ser humano faz isso.
Uma culpabilidade possa surgir.
Isso pode logo influenciar todo o processo e dar a perceber, por exemplo, como é que se constroem falsas memórias. Às vezes as testemunhas podem estar a dar uma informação e o juiz pensar que ela está a mentir e não estar a mentir. Pode ter efetivamente criado uma falsa memória. E este tipo de conhecimento é crucial neste âmbito e é isso que nós fazemos também. Portanto, sim, há mercado e há uma necessidade.
Mas está instituído que hoje esse recurso está ali disponível, é fácil ou até incorporar esse recurso no sistema, ou isto resulta como esse de classe em que os magistrados contratam a prestação de serviço para alguém ir dar uma formação?
Neste momento existe...
Há nas estruturas da Polícia Judiciária e dos tribunais...
As polícias têm psicólogos, convém realçar isto. As polícias têm unidades de psicologia específicas e que auxiliam estes profissionais. No que diz respeito a conhecimento no âmbito criminal, de investigação criminal especificamente, não tanto, porque as equipas que têm são mais para psicologia clínica e para investigação. Em alguns casos a PJ tem uma equipa que faz investigação científica na área da psicologia. Portanto, existe sim aqui alguma interligação verão, existem equipas especializadas para tal. O mercado a que eu me refiro é muito mais do que isso. É, as pessoas não se podem limitar às instituições que trabalham diretamente para o âmbito judicial, mas sim terem, por exemplo, alguma empresa ou serem consultores. A prestação de serviços não parte necessariamente ou é exclusivamente por parte das entidades virem à nossa procura. Nós próprios podemos oferecer serviços. E, portanto, dizer nós fazemos isto, se tiver interesse nós podemos mostrar aquilo que é feito e depois, a partir daí, estabelece então esta cooperação.
E daí resulta o tal âmbito mais alargado, escritórios de advogados, etc, que podem ter ali os interlocutores certos para, isso. Como se calhar noutros momentos há os detetives ou outra
isso.
coisa qualquer.
Isso. E depois temos outra componente, que é a componente que não está tão divulgada ou as pessoas não consideram como sendo tão importante, mas que é determinante, que é a parte da investigação nas universidades. Nós podemos fazer estudos em laboratório e podemos fazer estudos sociais, experimentais. E isso pode responder a algumas das questões e algumas das dificuldades que as próprias entidades têm no terreno, perceber que variáveis é que podem interferir, por exemplo, com a memória da testemunha ou da vítima, qual é o melhor horário para fazer um interrogatório a um determinado suspeito, de que forma é que se deve abordar uma testemunha ou uma vítima logo imediatamente após o crime e por aí fora.
Portanto, ou seja, estamos num campo em que o caráter científico vai para lá das formalidades
exatamente.
E dos horários de expediente, quase
exatamente.
Diria, de funcionamento de tudo isto.
E tem que ser assim. Se nós quisermos acompanhar o que se passa lá fora, nós temos também que dar este salto qualitativo cá em Portugal. E isso ainda está a faltar.
Estamos longe desses padrões?
Estamos
que
um
sociedades
bocadinho.
É que são hoje as que estão mais avançadas neste campo?
Além dos Estados Unidos da América, os países nórdicos estão avançadíssimos na parte da psicologia forense. O âmbito de atuação de um psicólogo é muito comum e está ao serviço da sociedade e ao serviço das polícias. Por exemplo, quando há um crime, o psicólogo forense já está incluído nessa equipa de investigação. Cá em Portugal isso não acontece.
Tinha-me dito há pouco que passou por essa experiência
sim.
enquanto investigadora
sim.
académica
sim,
na
sim.
Suécia.
Sim.
Que ambiente é que encontrou num país da Escandinávia?
Um ambiente completamente organizado e que sabe aquilo que está a fazer e que não que tem uma mentalidade aberta e que não se deixa intimidar por aquilo que as pessoas possam pensar no que diz respeito à definição de papéis de cada profissional, que é uma coisa que não acontece cá em Portugal. Cá em Portugal ainda é um bocadinho esta mentalidade capelinha e de ai, não te vou contratar porque tu vais fazer o meu trabalho ou vais fazer isto por mim, eu não quero, ou porque tu sabes mais do que eu e não quero assumir que tu sabes mais do que eu, e ou tu és muito novo ou muito nova e eu já tenho anos de experiência. E são estas ideias que se devem rebater e que se deve lutar diariamente para que não aconteça. Caso contrário, nós estamos a impedir o desenvolvimento e estamos a ficar atrás.
Já agora, a título apenas meramente curiosidade,
sim.
houve a hipótese de seguir carreira, por exemplo, na Escandinávia ou não?
Sim, na parte da investigação, sim.
Houve essa hipótese?
Sim, só que...
Acha que o caminho é desenvolver o caminho em Portugal?
Eu acho que sim. Eu acho que nós temos tanto para fazer e que já há uma mudança tão grande, considerando o que era há uns tempos atrás, há uns anos atrás, que há esperança e há... as possibilidades estão à nossa frente e nós devemos agarrá-las. E desenvolver o nosso país deve passar por uma consciência pessoal.
Isto passa por profissionais, passa por legislação. O que é que falta para se dar esse salto?
O que falta é, primeiro, na educação. O sistema de educação deve sofrer alterações. Porquê? Porque quando nós falamos de profissões que estão ao serviço da justiça, neste caso em particular, nós devemos garantir que a parte da psicologia também esteja integrada na educação. Agentes da polícia devem ter formação em psicologia, não só a nível de tratamento de pessoas, de atendimento, de como é que devem abordar uma determinada testemunha ou vítima, não apenas nisso, mas também a nível de técnicas específicas comportamentais que dizem parte à psicologia, mas que os agentes podem utilizar. Profiling criminal, por exemplo, perfil vitimológico, as autópsias psicológicas que falávamos há pouco. Portanto, tudo isto são conceitos do âmbito da psicologia, mas que têm aplicação imediata e prática no terreno. Portanto, estes profissionais deviam ter este tipo de formação e ser uma formação constante, não apenas no início da carreira, mas fazerem updates, porque o conhecimento está sempre a evoluir.
E a mensagem já chegou às estruturas, às hierarquias das polícias, ao Ministério da Administração Interna? Isto já está cadastrado, já é conhecido?
Para quem vai trabalhando com estas entidades, vai passando a mensagem. Agora, o que fazem com essa mensagem, nós não sabemos. Portanto, há a necessidade por parte dessas entidades em terem esse tipo de formação.
E os profissionais fazem o seu lobby ou não?
Os profissionais, olha, deixe-me dizer uma coisa interessante. Eu dei formação a agentes da PSP e da PJ, mas foram formações que eles próprios pagaram e que tiveram que colocar dias de férias para poderem fazer essas formações. E aquilo que me chegava era que havia esta necessidade e que as instituições não garantiam este tipo de formação e que eles tinham que, por curiosidade e por meios próprios, obterem-nas. Portanto, isto revela...
Por isso eu perguntava se a questão já está suficientemente maturada.
Não.
Ao nível de quem governa o país e...
Não.
De quem governa estas instituições.
Não, vai começando a estar, a mensagem vai chegando repetidamente, mas ainda não há medidas efetivas em relação a isso. Portanto, é algo que se tem que trabalhar.
Está a fazer caminho. Falávamos há pouco das séries.
Sim.
Isto seguramente terá as suas vantagens e as suas desvantagens, não é? Porque há ali um lado muito romântico, muito...
Há um lado romântico e há um lado que é completamente falseado. Portanto, não acreditemos em tudo aquilo que nós vemos nas séries televisivas. Os softwares que eles utilizam de análise, os matches que fazem em relação às impressões digitais e às expressões faciais, tudo isso... é falseado. Nós não temos um resultado em 40 minutos. Portanto, muitas vezes uma comparação de uma impressão digital pode demorar semanas. Se estivermos a fazer uma comparação de impressão digital a olho nu, isto demora muito tempo. E, portanto, cá em Portugal ainda se faz a olho nu. Também o facto de haver programas que de repente fazem reconhecimento facial, eles existem, mas isto não é uma coisa que é feita em 10 minutos. Nós não chegamos muitas vezes a conclusão absolutamente nenhuma. Portanto, há aqui um certo romantismo, sim, uma certa ficção associada às séries televisivas. Também há uma parte boa, que é mostrar que há coisas que acontecem que a sociedade não conhece. Mas também tem o reverso da medalha, que é se qualquer pessoa tem acesso a este tipo de conhecimento, então estamos a formar criminosos perfeitos. Portanto, eles já sabem exatamente aquilo que não devem fazer para não serem apanhados.
Eu utilizo agora uma expressão curiosa, porque quando estávamos para iniciar a entrevista, essa era a minha questão inicial. Era se existia o crime perfeito. No fundo, era para começar por aí. Mas uma vez que utilizo agora a expressão, de tudo o que foi sendo dito até aqui nestes 17 minutos, e eu vou só recordar, estamos a falar com a psicóloga forense Laura Alho, há esta capacidade de produzir o crime perfeito, sem que hoje, com as tecnologias, com a capacidade instalada, alguém consiga escapar?
O crime perfeito, ele só existe em teoria e tem exatamente a ver com a ausência de tecnologia ou de meios específicos para a resolução do crime. Vamos regressar 50 anos atrás, em que não havia o ADN. Nessa altura, se calhar havia crimes perfeitos, mas ainda assim as pessoas eram condenadas.
Com base nos indícios.
Com base em indícios, com base nas testemunhas, que está provado que 75% das vezes elas fazem uma identificação errada. Portanto, se fôssemos a basear-nos apenas pela prova testemunhal, nós podemos verificar que estes erros têm consequências e que pessoas inocentes são condenadas.
No sistema judicial americano é daquelas conversas ad eterno, não é?
Sim, exatamente. Mas não só no sistema judicial americano.
Gente que esteve 30 ou 40 anos e que se acaba por perceber que ganhou liberdade aos 70 anos de vida.
Exatamente. Portanto, crime perfeito existe a partir do momento em que não temos recursos para resolver esse crime. Não quer dizer que daqui a 5 ou 10 anos não tenhamos recursos suficientes para resolver este crime perfeito de hoje em dia.
No caso dos homicídios, aquilo que notamos muito hoje é esta ideia de fazer desaparecer os vestígios, o corpo, ou porque...
Exato.
Se dissolve em ácido, ou porque foi dado aos porcos, ou porque houve qualquer coisa que se passou que não permite concluir... Este é o caminho que as pessoas hoje, as tais mentes, vão caminhando para tentar escapar a essa capacidade de concluir alguma coisa?
Eu acho que isso pode ter influência, mas considero que as pessoas que cometem crimes cá em Portugal, felizmente, e a um nível de proporção, não são assim tantas quanto nós possamos pensar. Os homicídios violentos, comparativamente com outros países, são reduzidos. E, portanto, sim, podemos estar a alimentar a mente destas pessoas, mas pode ser uma coisa naturalíssima, porque estas pessoas, se calhar, nem nunca viram nenhuma série televisiva, nem nunca leram um livro específico, é apenas o senso comum ter que livrar-se do corpo, livrar-se das evidências.
Eu perguntava isto, e é curioso, nesta fase da nossa conversa, discutirmos isto. Porquê? Porque quando falou da questão da necessidade, da urgência, da oportunidade para os profissionais, veio-me à memória exatamente essa questão, que é, nos Estados Unidos, por exemplo, pela dimensão do país, há crimes que dão filmes, dão livros, exato, dão coisas loucas. E em Portugal, e permita-me esta expressão aligeirada, temos o criminoso que no tribunal diz, sim, eu fiz isto. Parece que não há propriamente aqueles casos mais rebuscados, mais enigmáticos. Há poucos, não é?
Há poucos
e pouco diversificados, aparentemente.
Há poucos. Há daqueles casos que são estudos de caso, quando nós estamos em criminologia, que falamos, por exemplo, do Estripador de Lisboa, e que isso até resultou depois numa tese de doutoramento do Dr. Barra da Costa, e que publicou um livro sobre isso, inclusivamente. Temos estes casos mais mediáticos da Medi, por exemplo, da Joana...
Do Rei Gob,
Pedro Dias e por aí fora. Portanto, são casos que são mediáticos.
Colocou aí o Pedro Dias nesta leitura, porquê? Se tudo parece tão evidente aos olhos. Pelo mediatismo ou pela incerteza da defesa com que joga a defesa?
Isso dava pano para mangas para nós conversarmos. Eu acho que pelo mediatismo isto vai tendo repercussões na opinião pública e nos próprios profissionais. E muitas vezes a comunicação social, em vez de ajudar, prejudica. E, portanto, passa informação que nem sequer devia passar, ou é completamente enviesada, ou tem pormenores que podem depois vir a serem inutilizados durante o processo judicial. Tem que haver confidencialidade, e às vezes isso nem sempre acontece, e muitas vezes já há especulação das evidências. Isso pode ter repercussões negativas. E eu falei no Pedro Dias precisamente por ser um caso em que todas as pessoas nas conversas de café falam. Portanto, não há ninguém que nunca tenha ouvido falar neste caso. E a comunicação social evidencia isso constantemente.
Eu perguntava porque temos essas evidências todas, de uma ordem cronológica que é apresentada, passou-se isto àquela hora, depois foi assim, 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 assim. E o que se diz hoje em tribunal, ou o que vemos hoje em tribunal, é dizer a defesa está calada porque está a ouvir isto tudo, para a seguir tentar jogar com uma estratégia, para tentar jogar com isto. Fica margem para jogar com isto em tribunal?
Fica.
Por exemplo, na ótica de um especialista em psicologia forense.
Sim, há sempre margem para jogar com isso.
O que é que
isso
vai fazer? É levantar dúvidas?
Levantar dúvidas, mas levantar dúvidas sempre com base nas evidências que existem. Portanto, não é levantar dúvidas só porque
ad hoc.
Não, temos que ter alguma fundamentação e explorar. Muitas vezes as pistas que nós temos são pequeninas. Às vezes é num brainstorming que de repente nós pensamos noutra possibilidade, noutra teoria alternativa, noutra possibilidade. E, portanto, nós não podemos simplesmente fazer magia e fazer com que as coisas sejam só discutidas por serem discutidas para empatar tempo. E, não, o psicólogo forense deve fazer o seu trabalho, deve ser também um estratega. Portanto, às vezes a defesa tem mecanismos específicos de atuação que as pessoas podem pensar, se calhar não têm ali nada para poderem jogar. Não, muitas vezes têm, só que estão à espera do momento certo para jogar a sua carta. Portanto, tudo isto é uma estratégia em função do cliente. E o psicólogo forense deve estar consciente disso.
Há casos apaixonantes, por exemplo, citou agora 3-4 casos, e eu estou a utilizar esta expressão entre aspas, na ótica de quem é investigador, há um caso sedutor, aquele que gostaria de seguir, de acompanhar, de...
Todos os casos mediáticos cá em Portugal são sedutores. Particularmente, e a nível pessoal, sempre fiquei fascinada com o caso da Medi. Todos nós desenvolvemos teorias em relação a esse caso, todos nós temos uma palavra a dizer, mas nós não sabemos efetivamente aquilo que aconteceu.
Leu o livro de Gonçalo Amaral?
Li. Sim.
Foi mais uma informação que juntou à sua base de dados.
Sim, sim, sim.
E formulou alguma tese ao longo destes anos?
Teses não formulo. Eu coloco hipóteses. E essas hipóteses não podem ser testadas neste momento porque não temos recursos para o fazer. Mas toda e qualquer tese que nós possamos desenvolver, ela não vai passar disso. E um psicólogo forense deve ter essa noção. É que não havendo resolução, não havendo factos, não havendo evidências, nós não podemos simplesmente jogar para o ar e partilhar as nossas opiniões e as nossas teses, porque elas vão ter influência e vão ter impacto nas outras pessoas, nomeadamente as pessoas que estão envolvidas nestes casos. Portanto, muitas vezes aquilo que nós assistimos é que há psicólogos e outros profissionais ao serviço da justiça que falam muito, falam demais. E este falar demais pode ter logo implicações diretas.
Já tem
diretas.
Uma cadeira na televisão, não é?
Exato, exato.
Que é hoje exato. Também uma prática muito habitual e quase...
É os comentadores.
Os ditos comentadores, mas que juntam aí as duas coisas, não é? Se calhar muitas vezes até o entretenimento a...
Com certeza, nós temos sempre que fazer uma distinção entre aquilo que é dito na televisão ou em qualquer meio de comunicação social e aquilo que é feito e dito na prática profissional. São coisas distintas. Eu posso falar de um caso qualquer e mandar uns bitaites, permita-me a expressão, sobre esse caso, mas isso não significa que eu, enquanto profissional, deva ter essa postura.
Mas aproximou-se, digamos assim, de alguma linha de pensamento daquelas que vigoravam na altura? Se houve um rapto, se há um crime, uma morte, um desaparecimento?
Eu, na minha opinião pessoal, creio que houve morte. E que foi intencional. Portanto, mas esta é a minha tese,
a
minha teoria.
A sua teoria sobre tudo isto
sim.
aconteceu. Esta questão, e já que se falou desse episódio, polícias sobre polícias, investimento inglês por serem cidadãos ingleses, isto pode fazer a diferença? Há quem possa vir e ver alguma coisa que outros não viram?
Uma coisa...
Têm mais recursos, têm...
Algo que eu considero importante realçar
ou
é
um caso político, entre
eu
aspas.
Acho que é um caso de influência. E seja ela influência política ou influência social. Este caso em particular da MEDI envolveu muitas entidades e de repente houve aqui uma miscelânea e uma destrinça entre aquilo que a polícia portuguesa fazia e aquilo que a polícia inglesa fazia. E a meu ver isto é um caso típico em que havia de haver interligação e cooperação. E isto não existiu. Portanto, os papéis foram extremamente delimitados. Com que intuito? Não lhe sei responder. Mas que claramente há uma influência, sim. Há. Tanto é que depois os próprios pais fizeram uma associação, uma fundação, para angariarem fundos para continuarem a procura da MEDI, quando todas as evidências revelavam que isso era infundado, que não tinha razão para acontecer. Portanto, sim, há um caso de influência, mas não é caso único a nível mundial. Portanto, há imensos casos em que há fogo de artifício por detrás, em que as pessoas estão atentas a esse fogo de artifício e as verdadeiras coisas estão a acontecer enquanto esta festa está a ocorrer. Faço-me entender, é uma analogia que nós utilizamos muito neste contexto, mas que é verdade. Enquanto a comunicação social está a bombardear as pessoas, tudo o resto está a acontecer por trás. E, portanto, é isto que as pessoas não têm conhecimento. E nestes casos, em particular, acontece.
Não têm noção do que é, no fundo, ir ao fundo das coisas.
Exato,
muitas vezes.
Sim.
Eu ouvi uma expressão sua, creio que na tal entrevista que lhe disse que tinha visualizado no YouTube, de que há muita gente condenada injustamente. Se calhar, com base, lá está, na tal falta, muitas vezes, uma prova pericial mais concludente. Isso é válido para o sistema, por exemplo, americano ou também para o nosso?
É válido para todos os sistemas judiciais em que a prova testemunhal é considerada a prova rainha. E na ausência de outras evidências físicas, aquilo que vai acontecer é que o juiz vai assentar o seu parecer, a sua sentença, com base naquilo que ouviu das testemunhas.
Mente-se muito nos tribunais?
Mente-se muito em todo o lado, não é apenas nos tribunais. Aquilo que acontece no tribunal é um reflexo daquilo que acontece na sociedade. Às vezes a mentira é intencional ou não. A pessoa pode estar a mentir para se proteger, para proteger alguém que lhe é querido, ou porque está a ser coagida a mentir, ou simplesmente está a mentir sem saber que está a mentir. E aqui entramos em conceitos específicos da psicologia, como a construção de falsas memórias, por exemplo. A pessoa pode recordar de coisas que nunca aconteceram. E eu consigo implementar uma falsa memória numa sala de aula ou aqui consigo. Portanto, é muito fácil nós no dia-a-dia termos esse tipo de interferência. Se passarmos para o sistema judicial, então, há sistemas, há casos, há processos que demoram anos. Ora, quanto mais longo for este processo, mais informação externa e interna a pessoa vai criar. E, portanto, é natural que isso tenha repercussões no seu testemunho e nos seus depoimentos em tribunal.
Pode baralhar
pode,
a informação?
Pode.
A questão dos odores, foi aí que se jogou como mais uma peça para qualificar a informação.
Exatamente.
E o que é que isto trouxe de avanço? O que é que isto trouxe de fiabilidade a essa fase de avaliação das verdades?
Isto trouxe novas ideias e novas perspectivas, porque até aqui o sentido da visão é aquele que é o mais importante.
Eu vi,
portanto, se eu vi, não tenho por que mentir.
Eu vi que o Zé dirigiu a faca
exatamente,
ao peito do António.
Exatamente. Portanto, esta visão já parte do princípio que é uma informação correta. A questão é que a forma como eu coloco as questões à pessoa já pode interferir com aquilo que ela se lembra. Por exemplo, se eu perguntar à pessoa, então, mas o indivíduo, tal como tinha dito, tinha uma faca, não tinha? Este não tinha já vai dar uma sugestão à pessoa. E sendo eu um agente da autoridade, então a pessoa vai dizer, ok, se ele me está a dizer que sim, é porque sim, eu vou dizer que sim. Sim, tinha uma faca. Mas depois nas fotografias não se vê faca nenhuma. Portanto, estes cuidados devem ser tidos em consideração. Por outro lado, quando estamos a trabalhar também neste âmbito, nós devemos perceber qual é o impacto que a pessoa vai ter em tribunal, que informação é que ela vai dar, efetivamente. O não ver ou o ver é facilmente desmontável, porque podem haver outras evidências que corroborem. O olfato é algo que não se vê, portanto sente-se, e é um sentido que é negligenciado. Quando nós estamos, por exemplo, num local, entramos numa sala e a sala tem um odor característico. Nós, ao fim de 5 minutos, já não notamos esse odor. Há uma habituação. Mas há odores que são muito característicos. E aquilo que nós pretendíamos, nas primeiras fases dos estudos, era perceber se nós éramos capazes de identificar pessoas a partir do seu odor corporal. E utilizávamos, efetivamente, odores corporais de pessoas diferentes.
Isto é regressar um bocadinho, aqui eu vou utilizar o termo origens, mas ao clássico Sherlock Holmes.
Exatamente. É. E nós, aquilo que fizemos foi aplicar apenas o paradigma da visão, do alinhamento, e em vez de colocarmos pessoas ao vivo, colocávamos os odores dessas pessoas. E queríamos perceber se efetivamente havia ou não a possibilidade de fazer o reconhecimento. E os dados mostraram que sim. E curiosamente mostraram que a memória olfativa é menos falível comparativamente com a memória visual.
Com que grau de fiabilidade?
Estamos a falar de estudos experimentais, portanto, enquanto, por exemplo, na parte do alinhamento visual havia taxas de acerto entre os 65, taxas de erro entre os 65 e os 80%, no nosso estudo do testemunho olfativo nós tínhamos taxas de acerto de 75 para cima. Portanto, é exatamente
faz uma
o
diferença muito grande.
É o oposto, faz assim. Não queremos com isto dizer que a memória olfativa seja mais fidedigna e que deve ser considerada válida em tribunal. Queremos dizer é que
é mais uma peça
do puzzle.
Pode confirmar?
Pode confirmar. E, portanto, a partir do momento em que nós fazemos entrevistas às vítimas ou testemunhas, devemos abarcar todo o tipo de informação sensorial. Olfato, audição, visão e por aí fora. Portanto, é mais uma peça.
Como é que se chega a esse grau de fiabilidade atendendo à variedade de, digamos assim, de fichas que podem ser criadas, não é? Os odores podem ser milhentos, não é? Milhares.
Podem. A parte interessante dos odores é que o odor é como se fosse uma impressão digital. Ou seja, cada um de nós tem um odor que é único. Nós podemos utilizar os mesmos perfumes, os mesmos produtos de higiene, os mesmos desodorizantes. A questão é que a maneira como vai interferir com o nosso odor vai ser única. Portanto, a componente genética, biológica, que está associada ao odor...
Deixa uma marca
indelével. Por isso é que os cães fazem tão bem o reconhecimento das pessoas. Por isso é que eles sabem quando é que a pessoa está doente, quando tem uma doença oncológica, por exemplo. Eles já têm essa sensibilidade. Nós temos também essa sensibilidade, mas a um menor grau, e nunca foi desenvolvida. Portanto, a boa notícia é que nós podemos treinar o nosso olfato e que nós podemos também ter um desempenho muito bom no que diz respeito a este sentido.
E cá chegamos à tal especialidade do perfumista. Quem são estas pessoas que fazem essa validação, que conhecem, que são treinadas, que podem, de facto, dar o seu contributo? É qualquer um?
No âmbito judicial, aquilo que se pretende é que qualquer testemunha e vítima sejam capazes disso, só que isso não pressupõe treino, isso é apenas o olfato do dia-a-dia, são as capacidades da pessoa naturais. Se estivermos a falar de uma pessoa que tem anosmia, isto é, que não tem a capacidade de cheirar, então logo aí esta evidência
está posta de lado,
por isso é que eu quero reforçar.
Mas quem valida depois, quem analisa, quem estuda, é o psicólogo forense?
Há
alguém também especializado?
São os peritos forenses, atenção. Porque nós, quando estamos a fazer recolha de informação, isto é informação, está bem? Se o ofensor tiver tido contacto direto com a vítima, ele por si só já deixou o seu odor na vítima ou no vestuário. E já há aparelhos para fazer essa extração. Então, em laboratório, é possível fazer uma espécie de espectrograma onde nós temos, efetivamente...
Estamos a falar, então, de processos mecânicos.
Processos mecânicos e que são validados, fiáveis e usados em tribunal, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Nós não temos, cá em Portugal, esse equipamento que permita fazer a extração do odor, mas que já existe e que é utilizado há dezenas de anos, sim.
Pois, eu colocava a questão porque estava a colocar isto no plano humano.
Colocar no plano humano, porque cada um de nós vai tendo oscilações na nossa capacidade
sensorial. Uma percepção diferente.
Completamente. As mulheres, por exemplo, quando estão menstruadas, têm uma percepção olfativa diferente quando estão em período fértil. Portanto, no período fértil, elas têm uma sensibilidade muito mais aguçada porque é a altura de procriar. Portanto, logo a partir daqui, estas diferenças individuais fazem toda a diferença, passando a redundância.
E em que fase é que estão neste caminho? Disse-me que era ainda a título experimental, o trabalho,
sim,
que está a ser feito. Em que fase é que estão em concreto?
Estamos a testar variáveis específicas. Nós já testamos, por exemplo, o intervalo de retenção, que é o intervalo de tempo em que acontece o crime até ao momento do reconhecimento. Portanto, manipulámos 15 minutos e uma semana para ver se havia alguma alteração. E sim, verificamos que à medida que o tempo passa, as taxas de acerto no que diz respeito à memória olfativa num paradigma de alinhamento também diminuem, o que é expectável. Portanto, quanto maior for o processo, mais falhas mnésicas irão ter, e isto corrobora também a parte da visão. E estamos a estudar os tipos de alinhamento, por exemplo, se é sequencial, se é simultâneo. Porquê? Porque tudo isto pressupõe juízos diferentes, tomadas de decisão diferentes. Se eu apresentar um indivíduo de cada vez, e se disser à pessoa que ela tem que dizer para cada indivíduo se é ou não é o ofensor, ela não está a fazer comparação entre as fotografias que eu estou a apresentar ou entre os indivíduos que eu estou a apresentar. Portanto, ela está a fazer a comparação direta entre o estímulo que eu estou a apresentar e a memória que ela tem. Isto não tem interferências. Se eu apresentar 5 ou 6 pessoas simultaneamente, então isto vai ter alguma repercussão. Porquê? Porque ela vai estar a comparar entre todos, mais a memória que ela tem do ofensor. E aquilo que ela vai fazer é escolher o indivíduo que mais se assemelha à memória que ela tem. E esse indivíduo pode ser inocente. E, portanto, ela não tem certeza, não tem segurança da identificação que está a fazer. Por isso é que a visão pode ser, num sentido muito importante, mas que é falível.
Que não traz essa dimensão tão... tão rigorosa.
Exatamente.
Daqui saltamos para os livros, porque a sua inspiração da vida real, digamos assim, da experiência profissional, passou para o papel.
Sim.
Isto é que é uma espécie de catarse, é dar asas à
escrita? É um pouco de tudo. Eu, quando comecei a escrever, eu tinha 23 anos. Portanto, Um Paraíso, Um Inferno foi escrito aos 23, ficou na gaveta durante 8 anos.
Aí era que é uma aluna universitária?
Era, e estava em português francês, não estava sequer em psicologia. Portanto, o meu percurso académico começou em línguas. E eu percebi que não era as línguas que eu queria. E fiz o interregno e fiz imensas atividades para tentar perceber aquilo que eu realmente queria. E nessa crise existencial eu escrevi Um Paraíso, Um Inferno. E ele ficou então esquecido durante 8 anos. Foi quando fui para doutoramento que resolvi pegar Num Paraíso, Um Inferno e pensei, ok, vou lançá-lo para, vou enviá-lo para editoras e logo vejo se isto pega ou não pega. E pegou. Pronto. Nesse mesmo ano comecei a escrever Um Anjos Negros. Este período de tempo, 8 anos, permitiu-me ter uma bagagem de vida completamente diferente.
Um amadurecimento.
E as experiências profissionais, no âmbito da psicologia, a formação, tudo isso me cativava e me fascinava. Então eu comecei a fazer uma espécie de catarse e de terapia fazendo o Anjos Negros, transpondo aquilo que eu fazia no terreno para lá. portanto, mostrar qual é a importância da psicologia forense, de que forma é que polícias e psicólogos podem trabalhar em conjunto, qual é a importância, o que é que nós podemos efetivamente fazer no terreno sem estar a ultrapassar os limites dos papéis que cada um tem.
Perguntava-lhe eu, que não, ou dizia-lhe eu que não tinha grande trabalho de investigação para poder escrever um livro, e disse-me que é exatamente o contrário. Tem muito trabalho de investigação.
Tem muito trabalho. Tem, porque não é apenas falar naquilo que nós fazemos na prática profissional, é construir um caso, e o Anjos Negros é composto por 7 crimes, portanto é construir um caso que não seja ficção, que seja credível, que seja verosímil e que tenha efetivamente dados científicos importantes, portanto, este e válidos. Este livro foi revisto por vários profissionais de áreas diferentes para tentar dar o maior cunho possível de cientificidade.
Explicou também que quis desafiar os leitores.
Sim.
Imprevisível.
É imprevisível. É imprevisível porque as pessoas, quando começam a ler o livro, começam a delinear teorias. Qualquer um de nós, quando começa a ler um policial, começa logo a estudar os personagens iniciais e começa logo a pensar quem será o criminoso. Neste caso, eu dou a informação toda do criminoso. Só não dou as motivações. E, portanto, as pessoas vão ter que descobrir. E nenhuma das motivações que as pessoas pensam é efetivamente a real. Portanto, há aqui um desenrolar. É um jogo psicológico. Eu costumo dizer que é um jogo psicológico que eu tenho com o leitor e que vai prender o leitor. É isto que a mensagem que me passam é que há uma prisão. As pessoas querem saber o que é que vai acontecer de seguida e, por se sentirem defraudadas, por não ser corroborada a expectativa delas, então elas querem saber o que é que vai acontecer. Eu escrevi 3 finais diferentes. Portanto, depois, para selecionar um destes 3 finais, foi perceber qual era o mais improvável.
Foi esse o critério para conseguir concluir. Um livro que tem 600 páginas, não é?
Sim, e tem continuação.
E que tem continuação, ou vai ter continuação com as mesmas personagens?
Sim, com personagens que continuam nos livros anteriores e com personagens novas.
Isto é aqui uma espécie de trilogia, é isso?
É uma sequela. Porque um Paraíso, um Inferno, os personagens continuam também no Anjos Negros. Portanto, é quase como se eu estivesse a envelhecer ao mesmo tempo que as personagens envelhecem. Portanto, é uma criação minha.
E vai estabelecendo aí uma relação também com os leitores, não é? No fundo, vai fidelizando os leitores nesse trajeto.
Já sabem o que esperar.
Não, e já sabem que algo vem a seguir, não é?
É tipo
fotonovela, quase.
É quase. Não? Mas depois tem desvios, porque às vezes tem livros que não têm nada a ver com romances, têm com romances policiais. É pensamentos, frases e por aí fora.
Mas vai mantendo a tal ligação.
Vou.
E consegue ter esses seguidores já reconhecidos. Sim. Eu vejo às vezes na página que há ali dezenas de pessoas que têm essa interação,
sim,
não é?
Sim.
Começa a ser quase uma família.
É quase uma comunidade, é verdade. E recebo imensas mensagens diárias de pessoas que não conheço de lado nenhum. É, curiosamente, ontem recebi uma de uma senhora que está em França e que recebeu no Natal o Anjos Negros. E ela manifestou o seu agrado pelo livro, porque não esperava que uma mente tão jovem tivesse assim ideias tão avançadas. Prática profissional, ela pensava que nós fazíamos uma coisa diferente, que o psicólogo forense estava só no tribunal ou que estava só a fazer perícias, e que isso motivou-a também, e que já passou o livro também para a neta para ela ler. Portanto, de vez em quando recebo assim umas pérolas interessantes, umas mensagens de incentivo de pessoas que não conheço e que vão reforçando esta ideia de comunidade.
E mesmo dentro dos incentivos, há aqueles que deixam o reparo a dizer que 600 páginas é muito.
Não, curiosamente não. As pessoas só dizem isso antes de lerem o livro.
Depois de superarem as barreiras, chegam ao final e estão compensadas. Não, eu ia arranjar aqui a deixa para questionar sobre questões até da vida cotidiana de hoje, não é? Porque hoje estamos num tempo em que as pessoas gostam de ler as Lauras, não é? Gostam de ler os Júlio Machado Vaz, gostam de ler as pessoas que escrevem nas revistas, nos jornais. Isto tem a ver com uma necessidade dos cidadãos hoje em dia? Os portugueses o que é que procuram? Evasão?
Eu acho que não são só os portugueses. A leitura é um método de nós extravasarmos aquilo que acontece na nossa vida e no nosso dia-a-dia. Nós, a partir do momento em que pegamos num livro, nós deixamos a nossa realidade e entramos numa realidade completamente diferente. E com as vidas agitadas que nós temos, com a falta de tempo que nós temos, o facto de prescindirmos e despendermos um bocadinho do nosso tempo, da nossa vida, a ler alguma coisa que alguém escreveu e que nós vamos construir na nossa cabeça, isso é terapêutico. Isso é quase uma fuga à realidade. E não só devia ser quase uma obrigação, eu costumo dizer isto, não só adultos, mas também as crianças. As crianças precisam deste tipo de magia e de interação nas vidas delas. Elas precisam de construir mundos a partir da leitura, porque isto desenvolve o nosso raciocínio, a nossa capacidade crítica, a nossa criatividade, tudo. E nós adultos temos muito esta resistência de quando chegamos à cama, ah, estou muito cansado, não vou dormir. Vou dormir, não vou ler. Fica para amanhã.
Mas essa questão da leitura, eu percebo essa resposta, porque é a resposta que nós temos hoje em dia nas comunidades, que é importante estimular a leitura, mas eu centrava isto mais por isso eu perguntei sobre a questão da comunidade, porque o que noto hoje é que há esta necessidade das pessoas terem o acompanhamento, ler aquela frase,
isso
identificarem-se
é
com a frase, motivarem-se,
sim,
para o dia,
sim,
um obrigado, como dizem tantas vezes, não é?
Mas isso faz parte das novas realidades. As redes sociais promovem exatamente isso, que é as pessoas, quando acordam, estão a tomar um pequeno almoço ou quando vão para o trabalho, a primeira coisa que fazem é ir à rede social. E se tem alguém a seguir, algum escritor, que lhes diga alguma coisa, porque são frases que as pessoas se vão identificar automaticamente e, como disse, vão gostar, vão ser motivadoras para o dia-a-dia, as pessoas vão
seguir. Por isso eu perguntava, o que é que as pessoas hoje pedem, ou querem, ou desejam?
Pedem tudo aquilo que muitas vezes lhes falta na vida delas.
Que é
atenção, amor, motivação, uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo. As pessoas estão um bocadinho descrentes nas suas próprias vidas e acomodadas. E tudo aquilo que sai fora disso e que as faz sentir algum lampejo de felicidade, por muito pequenino que seja, elas vão atrás. E, portanto, isso é o que faz com que as pessoas sejam seguidoras assíduas e fiéis de algum escritor, de algum autor.
Ou seja, temos aqui a versão escrita das evasões, das viagens, da mente que voa, não é?
Exatamente.
Isto funciona como um paliativo, traz respostas objetivas, o que é que diria?
Traz respostas subjetivas, porque cada pessoa vai interpretar uma mesma frase, uma mesma ideia de formas diferentes.
Não, mas eu vejo e inspirado até na questão, por exemplo, dos livros de autoajuda, que é,
sim,
também outra das coisas que vemos hoje muito nas bancas,
sim,
das...
Sim, 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 é o que vende mais.
Das revistas, é o que vende mais. Não sei se é o que vende mais, mas pelo menos vemos que tem esse impacto. Isto consegue ser transformador quando a Laura escreve uma frase, começa a mudar a tua vida, porque
não,
está nas tuas mãos mudar a tua vida. Acha que as pessoas hoje são capazes de se alavancar a si próprias
Acho que sim e acho que não, e passo a explicar. Depende do estado em que a pessoa está, depende do momento de vida que ela está a experienciar. Porquê? Porque eu já tive pessoas que, ao lerem, por exemplo, Um Paraíso no Inferno, me escreveram a dizer que foi um livro transformador na vida delas, e que há outras que veem aquilo como se fosse um conto de fadas, com muitos altos e baixos, mas que no final tem um final feliz. Portanto, depende muito das motivações e do estado que a pessoa tem. Há frases que são de senso comum. Eu, quando escrevo determinadas frases, eu escrevo não a pensar nas pessoas, eu escrevo a pensar em mim. Portanto, escrevo a pensar nas pessoas mais próximas, escrevo a pensar nas minhas experiências de vida, que sejam elas diretas ou indiretas. Mas eu sei que vai haver uma série de pessoas que vão achar que esta frase é inspiracional e que vai motivá-las para alguma coisa, e sei de antemão que vai haver aquelas pessoas que vão pensar, ok, mas isto é senso comum, isto qualquer pessoa pode dizer. Portanto, depende muito. Depois tenho pessoas que, se eu escrevo, por exemplo, sobre amor, tenho uma série de românticos a partilharem essa frase. Se eu escrevo sobre saúde, por exemplo, tenho outro nicho,
outro
que está
grupo
a partilhar, sim, essa frase. Portanto, as
o
motivações...
O público é diverso e as motivações são...
O público é
heterogéneo.
Não direi que o público seja diverso. Eu acho que o público é muito homogéneo. As motivações é que são heterogéneas, são diversas. Porque o público tem exatamente a mesma necessidade. Caso contrário, não viam as frases todas que eu publico ou que outros autores publicam. Portanto, no que diz respeito às motivações e àquilo que estão à procura, aí sim é que é diferente. Mas as características são transversais a todos.
Temos a frase inspiradora e temos a novela da vida real, que,
exato,
é o que está nas revistas todas as semanas, não é? Que as pessoas veem. Que país é o nosso? E estamos agora a caminhar para o final desta entrevista e associando isto também um bocadinho à parte inicial da sua experiência profissional. Que país é o nosso da violência doméstica, dos crimes, em família, tudo isto que está a acontecer aparentemente a um ritmo muito acelerado, quase diário?
Repare, todas estas tipologias de crimes e fenómenos sociais, eles sempre existiram. Só agora é que estão a ter mais expressividade porque são mediatizados. Porque a prevalência ou a frequência com que acontecem não difere muito daquilo que acontecia há uns anos atrás. Só que eram fenómenos que eram camuflados e, portanto, não se falava deles. Hoje em dia, com as redes sociais, com os meios de comunicação social, com os debates que existem constantemente, com os tais comentadores televisivos, tudo isto promove o debate sobre o tema. A questão é, uma coisa é debater, outra coisa é resolver. São coisas completamente distintas. E por muitas campanhas que se façam, aparentemente elas não são suficientes para minimizarem estes fenómenos. Não é só cá em Portugal que isto acontece. Portanto, nós vamos ali à nossa vizinha Espanha e vemos também este tipo de fenómeno acontecer com grande prevalência. Nós não podemos pensar que nós estamos aqui isolados e que só aqui é que acontece isto. Não é verdade. Portanto, devemos ter em consideração isso. O facto de nós debatermos estes temas a nível nacional, eu acho que é importantíssimo, porque faz com que as pessoas reflitam sobre eles, mas não é suficiente para mudar as mentalidades. É preciso passar da prática para a ação, e a ação passa pela educação, sempre.
A verdade é que, aparentemente, somos um país assustado. Falamos de abusos sexuais, desses crimes de sangue em família. Os pais hoje têm o filho no futebol, têm medo, têm o filho na dança, têm medo, ou na música, ou até na escola, muitas vezes. Quer dizer, isto cria uma sociedade com medo?
Cria uma sociedade com medo e cria também a necessidade das pessoas terem estratégias para não terem medo. Porquê? Criminalidade acontece todos os dias. Eu lembro-me, quando era miúda, de vir para a rua sem telemóvel, sem nada, andar de bicicleta e desaparecer e só chegar à noite a casa. E não havia nenhum método de contactar-me. Portanto, não tinha telemóvel, minha mãe também não. E quando eu chegasse a casa, apanhava nas orelhas porque estava a chegar tarde e não tinha avisado. Hoje em dia há tanta forma de manter o contacto e há um excesso de protecionismo em relação às crianças que elas acabam por não ter infância também. E os pais, tendo consciência do tipo de criminalidade que existe, sentem-se assustados, claro que sim.
Também não havia a tal rede social, não é? Não havia o tal namorado de 30 anos que encontra a menina de 12 ou 13. Não há
estes pontos de encontro. Mas aí, lá está, isso é super interessante ter abordado, porque estas redes sociais promovem o medo no que diz respeito às relações interpessoais que se estabelecem. Mas cabe aos pais, antes de mais, fazer um acompanhamento da rede social dos filhos.
A monitorização.
E não existe. Isso não existe.
Vemos
é muito
as escolas
raro.
A trabalharem hoje em dia na formação.
Passos incipientes
das famílias
ainda.
Também, não é?
Sim.
Ao nível desse controle.
Mas é ainda muito incipiente. Ainda há um grande trabalho a fazer. Aliás, as pessoas nem sabem quais são os propósitos de uma rede social que tenha, por exemplo, definições de privacidade. As pessoas não sabem que têm definições de privacidade e que podem alterar a qualquer momento nas suas redes
sociais.
Estamos
a falar de literacia digital.
Sim.
Em primeira instância. Sim. Depois de uma questão de educação também.
Exatamente.
Do envolvimento das famílias
e das próprias crianças, de mostrar para o que é uma rede social, para que é que serve, quais são os perigos. Portanto, isto é necessário esclarecer. O mesmo em relação, por exemplo, à educação sexual, que as pessoas ficavam chocadas como é que se ia lecionar educação sexual no primeiro ciclo. As crianças estão aptas para isso. A nossa mentalidade é que precisa mudar um bocadinho. E é por aí.
Temos aí uma, digamos assim, uma conclusão para a nossa conversa, que já vai com 52 minutos a fechar este diálogo com Laura Alho.
Obrigada.
O agradecimento por ter vindo a este programa, mas retomando só a questão da escrita e da capacidade que tem de transformar a escrita, o que é que tem previsto para si própria, se é que tem previsto alguma coisa? É um dia afirmar essa escrita como fonte de vida? Ou...
Sem dúvida. Sim, sem dúvida. A escrita para mim neste momento é um hobby, porque a minha prática profissional é nas universidades e a exercer psicologia. Mas eu tenho a ambição de, numa determinada fase da minha vida, dedicar-me exclusivamente à escrita, porque é efetivamente a minha paixão. Portanto, sim, tenho estes planos e quero concretizá-los.
Está a treinar já.
Estou.
Está já a fazer o caminho. Um desses livros, dos três que eu citei, foge desta tipologia, não é? Da investigação e dos crimes.
É mais na parte de O Filho Preferido, que é da parte da psicologia.
Existe um filho preferido?
Existe. Assim como existe um tio preferido, um primo preferido e um pai preferido ou mãe preferida. Portanto, sim, existe.
Isso
existe
isto, não é? De mecanismos de afinidade, de identificação, de presença?
Sim, as pessoas têm alguma dificuldade em assumirem essa preferência, porque parece que é um estigma social.
Culpabilizam-se.
Sim, e não querem que as pessoas façam julgamentos de valor, mesmo dentro da família e fora da família. Mas a verdade é que as práticas diárias mostram isso. E tem a ver com vinculações, com afinidades, com parecenças. Portanto, não tem nada de negativo em relação a isso. Passa a ser negativo quando a diferença de tratamento entre os filhos faz com que uns tenham mais benefícios do que outros. Aí sim. Agora, fazer com que esta preferência saliente ou ressalte na família não é negativo, sob o ponto de vista funcional.
Vimos ali equipamentos da rádio em 20, 30 anos de rádio que mudaram muito, as
Sim.
famílias também mudaram muito.
Com certeza.
Hoje temos a questão dos casamentos homossexuais, a adoção por casais. O que é que diria? Existe ainda um sentido tradicional de família? Ou isto está a ser bem entendido e a seguir o ritmo que tem de seguir e deve seguir para ser bem...
Eu acho que existe e vai continuar a existir a ideia conservadora da família heterossexual pai e mãe. A questão é que à medida que o tempo vai passando e que as mentalidades vão evoluindo, nós conseguimos perceber que qualquer ser humano tem liberdade de escolha e que há condicionantes genéticas que fazem com que eles tenham determinadas opções sexuais e de género. E isso significa que nós temos também que perceber essas questões e não estar limitados. Aquilo que acontece cá em Portugal já acontece lá fora há mais de 30, 40 anos. Portanto, só agora é que nós estamos a absorver essas ideias, essas ideologias. O que significa que...
Mas há aqui algum choque ou não vê?
Há choques, sim. As pessoas que são mais antigas e mais conservadoras sentem alguma resistência. Eu falo, por exemplo, da geração dos meus pais, que têm alguma resistência ainda a aceitar casais homossexuais e que têm alguma resistência a aceitar a adoção por parte de casais homossexuais. Mas que o discurso que têm hoje em dia já não é aquilo que tinham há 5 ou 10 anos atrás. Portanto, apesar de ainda manterem a ideia conservadora, já há aqui uma flexibilização de pensamento. E eu acredito que isto vai...
É uma questão de uma geração até estar completamente...
Uma geração, não sei, mas sim.
Sendo otimista.
Sendo otimista.
Laura Alho, agradecimento.
Obrigada.
Este é um programa que fica disponível em podcast a partir desta quinta de manhã. Voltamos na próxima quarta-feira com um novo convidado. Até lá.